No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Olá, boa tarde, eu sou Joel Scali e começa agora mais um programa Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Um dos desafios do terceiro setor é a sua profissionalização, para cumprir os objetivos das organizações de interesse social. Os avanços tecnológicos podem ajudar e muito as iniciativas, principalmente o desenvolvimento de projetos sociais. Vamos falar do terceiro setor e a tecnologia. Boa tarde, Ana Rogers.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, os ouvintes, os nossos convidados.
Muito bem, tecnologia e o terceiro setor. Sobre esse assunto, vamos conversar com dois convidados importantes, o Rodolfo Fischer, diretor de assuntos governamentais da Microsoft Brasil, que compreende o relacionamento institucional com o governo e as entidades do terceiro setor. Boa tarde, Rodolfo. Seja bem-vindo ao Observatório.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Francis.
Rodolfo, que estágio nós estamos de profissionalização no terceiro setor?
Olha, Joel, nós estamos em fase de desenvolvimento, vamos dizer assim, né? Porque eu acho que o terceiro setor, ele acompanha praticamente, acho que um pouco, um passo atrás, o desempenho do setor privado. Sempre está um passo atrás, né? Eu acho que o nosso maior desafio é sempre lembrar que o terceiro setor nada mais é também que uma empresa, uma organização que precisa ter os seus controles, seus gerenciamentos, sua gestão. E, obviamente, que a gente está falando de tecnologia, precisa das ferramentas adequadas de tecnologia e da capacitação. Então...
Muito bem.
Temos que correr atrás.
A outra convidada é Francis Maria, coordenadora-geral do programa CTC Digital. Boa tarde, Francis. Seja bem-vindo ao Observatório.
Boa tarde, Joel. Obrigada pelo convite.
No início, antes de começar o programa, você me falava que tem 140 jovens da população de baixa renda.
Isso, hoje o CTC está atendendo 140 jovens, né? Nós trabalhamos com cursos na área de tecnologia digital e o nosso objetivo é encaminhar esses jovens para o mercado de trabalho.
São jovens da escola pública?
São jovens de escola pública, de 16 até 18 anos, que têm esse espírito inovador e empreendedor e querem trabalhar na área de tecnologia, que é muito difícil de se encontrar hoje.
Como se tem acesso ao curso?
Como se tem acesso ao curso? A gente tem processo seletivo semestralmente, aí os jovens eles passam por um processo seletivo que são a prova online e uma entrevista. E aí todo começo de ano acontece e no segundo semestre também.
Muito bem. Lembrando que você pode participar do nosso programa pelo WhatsApp 11 9 na frente 5077 1295 ou pelos telefones 3289-3580 ou 3253-4845. Se preferir, pode sua pergunta no facebook.com/observatório3setor. Muito bem. Falando na profissionalização, Rodolfo, vocês têm um projeto interessante, né, que para qualificar as entidades de interesse social.
Não, exatamente. Até como que a Francis comentou, não só as entidades, como também fornecer todo o conteúdo em termos de cursos, treinamento, para que os jovens sejam qualificados nessa área de tecnologia, que, como a Francis falou, é um mercado ainda muito carente de profissionais, né? E, obviamente, como eu comentei no começo, uma entidade do terceiro setor, ela é uma empresa, na realidade, né? Tem todas as suas funções, além de prestar, obviamente, o seu objetivo social, o seu trabalho social, no impacto social da comunidade que tem como objetivo, ela é uma empresa e uma empresa precisa ter as ferramentas adequadas, né? E as ferramentas são a tecnologia hoje em dia. Então, como gerenciar os seus números, como gerenciar o seu impacto e, acima de tudo, como divulgar, né, o próprio trabalho das entidades. Hoje tem rede social, tem sites, etc. Então, hoje uma entidade que não tem um site adequado, uma rede social, um Facebook, ela é invisível.
Apesar de estar em processo de expansão, né? Uhum. Nas redes sociais, ainda não há uma cultura, né, voltada para essa nova tecnologia?
Eu acredito, na minha visão, ainda não. Está começando. Eu acho que isso que é o maior desafio que todos nós temos que trabalham com tecnologia, de levar essa lembrança, essa preocupação, que a forma que se trabalhava no passado não será igual, não é igual de hoje e não será igual de amanhã. Então o mundo está transformando rapidamente, o que a gente até fala um pouco sobre a quarta revolução industrial.
É verdade. Francis, esses alunos que se formam lá na CTC já conseguem um lugar no mercado de trabalho?
Sim, a gente tem... É difícil, porque o mercado ele tem é uma demanda muito grande, tem bastante vagas e não tem profissional suficiente. Aí a CTC ela trabalha exatamente como foi falado, são cursos ferramentais, não só da divulgação, mas da manutenção, organização, programação e desenvolvimento de tecnologias digitais. E aí esses jovens eles são encaminhados para empresas, para trabalhar... E aí trabalhar com isso.
Voltando ao terceiro setor, ele é formado por mais ou menos 60% por entidades de interesse social, pequenas e médias. Uhum. Como a Microsoft está tentando sensibilizar essas entidades para conseguir esse recurso?
Olha, nós temos diversos tipos de ações com relação a isso. Uma delas, que eu acho que é a principal, nós fazemos muito o que nós chamamos de circuito de apresentações ou eventos em diversas capitais, cidades do país todo, lembrando e comunicando como é que funciona a tecnologia, né? E as principais formas de acessar a tecnologia, porque tem dois aspectos hoje. Um é o desconhecimento da tecnologia, e segundo, como acessar a tecnologia, né? Como obter a tecnologia, que no fim a tecnologia é cara, né? Então, no caso da Microsoft, eu sei que outras empresas também do setor, tem uma preocupação de fazer a doação dessa tecnologia. Então, não só a gente trabalha de ensinar as ferramentas que existem, né? Como também a forma de receber a doação dessa tecnologia sem custo impactante para as entidades.
A gente percebe que há uma certa resistência, porque boa parte do terceiro setor é formado por voluntariado. As pessoas dizem que eu estou doando aqui, mas resistem a essa nova tecnologia e a profissionalização, né, a gestão das entidades de interesse social.
Ah, exatamente. Hoje as pessoas elas querem fazer o bem, querem ser voluntárias, né? E essa vontade de ajudar o próximo, ela requer um profissionalismo, né? Requer um profissionalismo porque uma coisa é você ajudar o próximo aquilo que você sabe, que você tem conhecimento, e outra coisa é você administrar uma entidade. São coisas totalmente distintas. E muitas das vezes a pessoa que tem esse alto senso, alta vontade de ajudar o próximo, não tem a capacidade administrativa.
Outra coisa é essa visão assistencialista. Uhum. Por isso que o Observatório do Terceiro Setor trabalha com uma campanha, Direitos Humanos são Direitos de Todos, porque a gente, para profissionalizar o terceiro setor, é necessário que as pessoas acabem com essa visão assistencialista e tratem o seu semelhante com direitos. Ele tem direito de ter acesso a uma série de projetos educacionais, seja na área da saúde e dos próprios direitos humanos, e essa visão essencialista também impede, né, o crescimento. Exato. Do terceiro setor.
Ah, e tem outro ponto também, que muitas das entidades que participam são pequenas, afastadas dos grandes centros, né, das grandes capitais, são no interior, às vezes zonas rurais, e que não têm acesso a essa informação. Então, quer dizer, o maior desafio nosso, na realidade, é de levar essa informação, essa qualificação, vamos dizer assim, a essas entidades que, no fim, estão muito afastadas desse centro, né, desses grandes centros de negócios, de informação. E essa é uma dificuldade maior que sempre a gente tem, porque elas não acabam acessando a internet, não tem essa familiaridade com a tecnologia ainda.
Vou fazer uma pergunta para a Francis. Vocês acompanham os jovens depois que eles já estão no mercado de trabalho, para saber como é que eles estão como que eles estão saindo, se mantiveram naquele trabalho, se tiveram sucesso ali na colocação?
Sim, a gente tem um núcleo de prospecção, né? E aí ele faz todo esse acompanhamento desde o começo, desde o momento que o aluno ele tá inscrito no curso, ele tá fazendo o curso, e o professor ele sempre avalia não só o desenvolvimento com a ferramenta, mas também o desenvolvimento pessoal, para que aí depois a gente monte um perfil, tenha um banco de dados e consiga se relacionar com as empresas parceiras para encaminhar cada jovem de acordo com o perfil. E aí, depois de 6 meses que finaliza o curso, a gente continua fazendo esse acompanhamento, mantém contato com a empresa, com o jovem, para ver como que tá, como ele está evoluindo, como está se desenvolvendo. E aí é desde jovem que começa como aprendiz, até jovem estagiário, até jovem que continua trabalhando.
E dessas experiências que vocês têm tido, tem alguma que te marcou? Faz um balanço delas para a gente, assim. Tem mais experiências positivas, como esses jovens se saíram?
Tem bastante experiência positiva, inclusive a CTC Digital, ela começou oferecendo os cursos para jovens que moravam nos abrigos e na redondeza do bairro do centro, e aí tem um jovem que morou, que era de uma das nossas casas, e aí ele começou a fazer o curso de informática básica, fez curso de marketing, começou a trabalhar como analista, é estagiário numa empresa, e hoje ele fez faculdade, está trabalhando com isso, e é bem interessante.
Falando dessa experiência, é necessário que o governo invista em políticas públicas para dar acesso à internet.
Quando há oportunidade, né? Quer dizer, as pessoas quando têm oportunidade, elas procuram fazer o melhor dela.
Temos essa ferramenta, mas não se tem condições, né, de um jovem que mora na periferia de ter um equipamento para pertencer à rede. Agora nós vamos com uma reportagem da Rádio ONU News, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. A ONU quer mais 900 milhões para ajudar 6 milhões na Somália. A Mônica Grayley, da ONU, de Nova York, tem as informações.
O secretário-geral das Nações Unidas disse nesta quinta-feira que são necessários 900 milhões de dólares adicionais para prestar ajuda humanitária à Somália em 2017. Da Conferência de Londres sobre a Somália, António Guterres apontou a seca como prioridade mais urgente. O chefe da ONU explicou que um plano de resposta humanitária foi revisto e que o novo valor deve ser usado até o fim desse ano. Guterres explicou também que é preciso lidar com os danos causados pela mudança climática e pelo conflito na nação africana. O país tem mais de 6 milhões de pessoas que precisam de ajuda, o equivalente à metade da população. Desse total, 275 mil são crianças desnutridas que estão em risco de morrer de fome. Guterres lembrou aos participantes dos momentos em que as forças da missão da ONU e da União Africana na Somália, a Amisom, não tinham meios como helicópteros, sistemas de visão noturna e carros blindados e estavam vulneráveis às armas do grupo terrorista Al-Shabaab. Ele disse que esse é o tempo de olhar para um caminho previsível para financiar a operação de paz e declarou que vai analisar contribuições fixas para viabilizar pelo menos uma parte dos esforços da Amisom. Guterres lembrou que combates continuam a arrasar a Somália, um país marcado por violações dos direitos humanos e do direito internacional humanitário com impunidade. O chefe da ONU destacou que o Al-Shabaab recruta e explora crianças que também estão detidas arbitrariamente. Ele revelou uma profunda preocupação com a violência sexual generalizada, onde os mais vulneráveis são mulheres e meninas deslocadas e membros de clãs minoritários. Guterres afirmou esperar que se veja em breve um país capaz de recolher impostos, ter a sua própria polícia e forças de segurança, e oferecer serviços básicos e garantir a segurança dos seus cidadãos através das suas próprias forças. Ele pediu que todos ajudem a fazer que essa visão seja uma realidade. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayley.
Vamos para um pequeno intervalo e voltamos dentro de instantes.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante, análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Estamos de volta com o Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Hoje conversando com Rodolfo Fischer e Francis Maria sobre tecnologia e o terceiro setor. Agora vamos direto da redação do Observatório do Terceiro Setor com Natália de Oliveira.
Boa tarde, Joel. A FEMAMA está realizando uma campanha para ajudar mulheres com câncer de mama metastático. A ação Pacientes no Controle busca contribuir para que as mulheres nesse estágio avançado da doença tenham tratamento igualitário e possam controlar a doença por mais tempo.
Muito bem, tá aí as informações da Natália de Oliveira, direto lá da redação do Observatório. Antes do intervalo, a gente falava em democratizar o acesso à internet com jovens da população de baixa renda. Com 28 anos, né, Microsoft de Brasil...
Isso, exatamente.
É um dos compromissos da Microsoft, democratizar essa informação e o acesso à internet.
Sem dúvida. O objetivo da Microsoft, não só aqui no Brasil, como no mundo todo, é como que nós podemos empoderar as pessoas e organizações do mundo todo a fazer mais, né, e obviamente fazer mais com aquilo que a gente conhece, que é a tecnologia, né. Então, o objetivo até, como a Francis estava comentando, a gente tem parcerias com diversas outras entidades de como capacitar esses jovens. Porque hoje tecnologia está em todas as atividades. Se você vai trabalhar em qualquer lugar, tecnologia está lá. Então, um dos principais objetivos nossos é levar essa tecnologia e trabalhar em parcerias para capacitar esses jovens, para poder ter uma melhor oportunidade no mercado de trabalho, né?
Você falava no intervalo que tem um exemplo interessante.
Ah, não, exatamente, bem lembrado. Nós temos um caso que eu conheci até pessoalmente jovem, em Aquiraz. É uma cidadezinha perto de Fortaleza, no Ceará. Esse jovem se chama Josinaldo. Ele, conversando com ele, o futuro dele, ele pensava em ser um zelador ou alguém que cuidasse de uma casa na região, né, um caseiro, na realidade. Esse é o futuro que ele achava, ou ficar quebrando lá o caju, nozes, etc. e tal, na cidade dele. Ele teve a oportunidade, isso que a gente estava comentando também, quer dizer, a gente conseguiu, através de um parceiro, dar uma oportunidade para a comunidade, onde que ele teve contato com tecnologia, gostou da tecnologia, aprendeu, conseguiu uma posição de trabalho em tecnologia, e ele fez faculdade em tecnologia, né, e hoje ele está trabalhando, casado com uma filha. Quer dizer, então mudou completamente não só a vida dele, como a vida de outras pessoas que estão em volta dele, né, quer dizer, geraram oportunidades. Então, cada vez que você consegue realmente mudar a vida de uma pessoa, você acaba também influenciando o entorno da vida, a família, constituiu uma nova família também. Então, quer dizer, você gera uma maior riqueza, uma maior oportunidade.
Desde 2003, vocês já sensibilizaram mais de quase 3 mil ONGs.
Exatamente. É um trabalho muito bonito. Sempre oferecendo dois, vamos supor, produtos importantes. Um, que são os conteúdos, né, que muitas entidades utilizam na capacitação, e outro são as ferramentas de tecnologia, né? E hoje, uma das ferramentas mais importantes é a nuvem, né, para a pessoa poder realmente também usufruir um pouquinho aí dessa nova tecnologia que está em moda, que é a nuvem, que vem ajudando muito.
Pela declaração dos nossos convidados, Ana, aumenta a responsabilidade do governo enquanto... com a obrigação de desenvolver uma política pública que leve o jovem, né, da escola pública a ter acesso à internet. Né?
Apesar que no Brasil as escolas públicas têm mais acesso à internet, por exemplo, que saneamento. Então o básico ainda não está sendo resolvido, para você ter uma ideia. Então, mas as duas coisas são importantes, realmente. Assim, tanto o saneamento quanto a internet. A informação hoje é prioridade na vida de qualquer pessoa, o mundo todo está conectado, o Brasil tem que estar também. E é como os nossos convidados estão falando, né? Você está lá na Amazônia, você consegue colocar a sua ONG no mapa, né? Porque você está na internet, você tem como alcançar outras pessoas do mundo inteiro, sensibilizar as pessoas para a sua causa. Então é fundamental, realmente.
Esse é
fundamental.
Esse é o desafio, né, da rede, né, da internet, é formar jovens cidadãos, né, que tenham consciência dos seus direitos. Vamos começar com as perguntas. O Henrique Augusto, da Bela Vista. Como a tecnologia já ajudou a profissionalizar o terceiro setor?
Ótima pergunta. Eu depois vou até pedir para a Francis, acho que dá a própria experiência, que é importante, né? E eu acredito que o principal ponto é não só organizar em si a administração, né, das entidades, que eu acho que é extremamente importante. E segundo, como que eu tenho comentado muito, é dar visibilidade ao trabalho delas. Eu acho que esses são os dois principais pontos. E tem que explorar ainda muito mais, porque a tecnologia consegue dar uma lavagem, né, dar um reshape na instituição para que ela seja mais eficiente. Na realidade, o que a gente sempre busca é que todo o dinheiro, cada real que se invista num projeto social, numa entidade, que ela realmente seja melhor trabalhada, né? Então, quanto mais eficiente for a entidade, com tecnologia, com os processos, mais eficiente e maior será o impacto.
Da visibilidade é um dos objetivos do Observatório do Terceiro Setor.
Exato.
É contar a história dos projetos bem-sucedidos que existem aqui no nosso país. Agora, você, pela essa experiência, desde 2003, a Microsoft tem conversado com as ONGs, né, tentado capacitá-las, né, do ponto de vista tecnológico. É, como é que se sente os gestores? Há resistência? Eles, como é que eles encaram?
Não, você tem todas as experiências possíveis. Até um caso que nós tivemos nessa semana, que tem uma empresa aérea que está doando alguns equipamentos para uma pequena entidade. E essa entidade nós queremos também aproveitar para fazer a parceria e doar toda a parte de tecnologia. Entramos em contato com o gestor da entidade e falamos, ó, nós estamos agora querendo fornecer a tecnologia, mas os computadores não chegaram, eu não entendo nada disso. Né? É a gestora da entidade, não tinha um computador, nem sei como que elas realmente conseguem executar alguma coisa, e não tinha ninguém que conhecesse a tecnologia dentro da entidade. Né? Então esse é um desafio muito grande. Mas aí você tem um outro lado, como a gente já está há um bom tempo no mercado, tem um caso muito interessante que é o CDI no Rio de Janeiro, que era o Comitê da Democratização da Informática, que mudou de nome agora Recode. Há mais de 15 anos nós apoiamos eles, que é o Rodrigo Baggio, né, que é um líder aí também comunitário no Rio de Janeiro. E hoje, com essa parceria, eles já estão em mais de meia dúzia de países trabalhando com a inclusão digital. Não só o Brasil, como tem Chile, tem Argentina, tem Colômbia. Então, essa tecnologia ajuda também a ampliar o foco e o trabalho de parcerias. É isso que ajuda e realmente aumenta o impacto, né, final.
Uma das dificuldades, quer dizer, as pessoas mais velhas, que têm menos contato, né, com as tecnologias, elas se assustam mais, claro. Qualquer criança hoje em dia sabe fazer mil coisas, meu filho me ensina a fazer coisas, por exemplo. Mas as pessoas mais velhas têm uma certa dificuldade mesmo de lidar, porque é um mundo novo, né, explodiu muito rapidamente, as pessoas mal se adaptaram, as coisas já mudam novamente, é novo aplicativo, é celular mais moderno, enfim. Então é muita coisa para as pessoas absorverem de uma vez só. Nesse sentido, vocês acreditam que também essas entidades devem investir mais na participação de jovens como gestores para ajudar nessa questão da tecnologia? Porque muitas vezes a gente vê que as pessoas têm essa questão burocrática, né? Claro, tem toda uma questão que precisa de pessoas mais experientes, mas também acho que precisa juntar a experiência dessas pessoas com a vitalidade e essa disposição que o jovem tem para, né, para se adaptar, para absorver a modernidade tecnológica. Então, seria um equilíbrio, né? Porque acho que muitas vezes as entidades não pensam muito nisso, né?
Não pensa, e a tecnologia hoje, ela mudou, ela tem mudado as relações, não só empresariais, mas pessoais também, e hoje se tem pessoas mais velhas que realmente são um pouco mais resistentes, mas tem que se aperfeiçoar, tem que ir se adaptando. E aí uma das nossas propostas também, a gente tem um curso de tecnologia básica para pessoas acima de 35 anos que querem se atualizar, entender, aprender um pouco, porque precisa, é necessário, é uma coisa necessária. Muitas pessoas, não só para aprender, para trabalhar, mas também para divulgar o próprio negócio. Hoje em dia, com a situação atual do país, muitas pessoas estão trabalhando sozinhas, fazendo os próprios negócios, e elas procuram ferramentas para se aperfeiçoar, conseguir desenvolver. E aí, acho que fazer essa combinação do novo com quem já tem essa experiência, com quem tem essa vitalidade, quem está querendo aprender mais, e dar essa mesclada, que é o que a CTC procura e busca sempre.
Eu só fazer um pequeno comentário. Ela falou acima dos 35 anos. Você percebe como a tecnologia é rápida.
Eu já falo, nossa, já estou fora. Já morri para a tecnologia.
Eu concordo plenamente. A tecnologia é muito rápida.
Também tem que contornar um outro desafio, que é uma das formas de você controlar o poder é controlar a informação, né? E aqui no Brasil tem muito disso.
Às vezes as pessoas não querem, né, a participação.
Não querem, né? Quando a gente fala em democratizar a internet, nossa, é uma coisa fantástica, mas existem aqui no nosso país nichos que querem controlar a informação. Né?
E nesse caso, acho que até uma recomendação que eu faria, acho que todo estudante de tecnologia devia adotar uma ONG. Porque esse é o caminho. Você não consegue realmente pegar uma pessoa que já tem uma certa idade e conseguir entender todo esse dinamismo da tecnologia. É sempre alguma coisa para atualizar. Eu olho para minha mãe, toda hora que ela fala que está atualizando alguma coisa, eu sei que eu vou ter que passar na casa dela porque alguma coisa deu errado. Né? Então, É interessante isso, você tem que ter uma pessoa.
Talvez esse é o ativismo, né, que o jovem pode fazer, contribuindo com o conhecimento dele, né, e participando dessa maneira.
Agora, me ocorreu agora, né, esse acesso à internet estabelece um conflito de gerações, né, muito claro. Muito bem. A Luísa Agenda, do Tucuruvi, qual é a maior dificuldade apresentada pelos jovens que ingressam no projeto do CTC?
A maior dificuldade para esses jovens é principalmente normalmente conseguir se manter no curso. E aí, como são temas um pouco complexos, por exemplo, tem um curso que é análise de mídia, monitoramento de rede. E aí, esse jovem, a nossa maior preocupação é mantê-los no curso, porque são cursos incomuns, eles para ser oferecido gratuitamente é uma coisa muito pioneira no Brasil todo. Se você for procurar qualquer um desses cursos, ele não custa menos que 4, 5 mil reais. E aí, para você, a gente sempre se preocupa muito, desde o processo seletivo até a duração de todo o curso, em ter esse olhar para o jovem, em fazer acompanhamentos, conversas, cuidar, fazer workshop para trabalhar, não só para ele se desenvolver.
Mesmo porque ele não tem o estímulo da família e não tem uma máquina em casa para acompanhar. Ele só tem que fazer isso tudo no curso, né?
Faz um curso, isso. Hoje o computador está muito mais acessível, né? Então não é tão difícil. O celular. E aí o jovem é muito... A tecnologia, isso é muito rápido. Então para você saber qualquer coisa, é só pegar, pesquisar. E aí vai.
E tem um ponto que a Francis comentou rapidamente. A família é um problema. Porque o jovem, ele precisa gerar renda para a família também. A família sente disso, né? Ele precisa como gerador. E no momento que aquele jovem está trancado numa sala de aula, aprendendo alguma coisa, não está gerando
A família não consegue ver isso ainda como um investimento.
Não consegue.
Né, e tem as condições, às vezes, da própria família mesmo. Às vezes a pessoa vivendo uma família... com casos com um episódio de violência, às vezes é uma família em que a pessoa foi abandonada. Então, diversos, né, motivos pessoais que podem fazer a pessoa querer desistir, né?
Sim,
também.
Sim.
Então, às vezes a pessoa tem mais motivos para desistir do que para continuar, né? Então, por isso você tem que fazer esse esforço
dobrado
para manter a pessoa ali.
Bem, vamos continuar essa conversa depois do intervalo? Voltamos dentro de instantes.
Olá, eu sou Laura Gelbert, da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá!
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante, análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência.
Muito bem, vamos com o Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Hoje com Rodolfo Fischer e Francis Maria, falando sobre tecnologia e o terceiro setor. Mais perguntas chegando aqui. Muito bem. A Valéria Muniz de Pinheiros. Rodolfo, quais são as maiores dificuldades que a Microsoft enfrenta em relação à burocracia no Brasil? Ô, Valéria, essa foi boa, hein?
Não, eu não diria que burocracia, eu diria hoje que é a parte de infraestrutura, como a gente comentou um pouco aqui. Hoje é o maior desafio, ainda mais pensando em acesso, oportunidade aos jovens que estão em situações de risco ou afastados das grandes cidades, capitais. O acesso à tecnologia é muito precário porque o acesso à internet é precário. Então, eu acho que esse é um principal desafio que o país tem. Eu sei que tem diversas ações do governo de tentar minimizar esse problema, mas hoje eu diria que não é a burocracia. A burocracia tem, quer dizer, impostos, papelada, essas coisas como existem, mas hoje eu acho que uma coisa importante seria disponibilidade e acesso.
Esse é o grande desafio, desburocratizar, né, o país.
Comparado a outros países, a internet aqui no Brasil, ela é muito cara realmente? Ou é uma impressão que a gente tem? Porque, por exemplo, a telefonia, a gente acha os serviços de telefonia muito caros. Eu particularmente acredito que são.
Não, comparando mundialmente, ele é caro. Ele é caro, ele é lento, ele não tem, só em alguns lugares que você tem a de qualidade de acesso. Obviamente você tem todos esses riscos, porque você tem um outro problema, que é o custo do país, o custo Brasil, né? E essas ações que o governo está fazendo em termos de tentar modernizar, né, que é a reforma trabalhista, terceirização e diversas ações, tributário, etc. e tal, para tentar abaixar um pouco o custo que hoje existe para você ter uma produção no Brasil ou desenvolvimento local.
Falando disso, Rodolfo, como a gente poderia desonerar esse setor para que a população jovem tenha acesso a um equipamento, né, e tenha acesso à internet?
Na realidade, o que sempre se volta a dois fatores importantes. Um é a carga tributária, que além dela ser alta, era complexa, né? Então, hoje é difícil, quando você conversa com algum empresário, o nível de carga tributária e a confusão tributária que existe no país é muito grande. Então, você tem o Estado querendo cobrar um imposto, o município querendo cobrar outro imposto, para o mesmo tipo de serviço, que na realidade não deveria ser o correto, né? Esse é um ponto importante. E quando você tem um alto custo, você tem, obviamente, uma disponibilidade menor. Quanto mais você reduz o custo devido a volume, porque é tudo comparado com volume, quanto mais você produz, mais desenvolve o custo, reduz, né? Então aí você tem essa equação, né? Quanto você consegue reduzir o custo de produção, carga tributária, e obviamente você gera demanda. E tem uma coisa muito importante, você gera também a reciclagem, porque quando uma empresa tem milhares de PCs, computadores, notebooks, e ela passa por uma versão nova, esses computadores normalmente vão para o terceiro setor. Então tem todo um processo de reciclagem, que é muito interessante, tem diversas empresas trabalhando. Então ajuda o terceiro setor, porque no fim acaba recebendo todas essas máquinas, que normalmente têm 3 anos de vida, que são máquinas ainda boas.
A Ana lembrou um aspecto interessante, Francis, a respeito da burocracia. Vocês tiveram alguma dificuldade com a prefeitura, com o Estado, com essa coisa de organizar, do ponto de vista legal, o CTC?
Sim, porque hoje a CTC, ela funciona através, a gente consegue disponibilizar esses cursos gratuitos através das leis de incentivo. Então, são projetos ou do fundo municipal ou do estadual, e aí a CTC, ela consegue proporcionar esses cursos dessa maneira. E aí é bem burocrático.
Muitos papéis,
muitos desafios, muitas exigências. Mas a gente acredita que a maior transformação na vida desses jovens é através do empoderamento, e aliado com a tecnologia é a melhor oportunidade e transformação que eles podem ter.
Olha, Rodolfo, eu tenho uma pergunta do Henrique Augusto que eu achei interessante, da Bela Vista. Obrigado, viu, pela pergunta. Como a tecnologia já ajudou a profissionalizar o terceiro setor? A gente está falando do futuro, olhando lá, falando em profissionalização, mas já tem alguma coisa feita?
Tem. Até o que eu comentei, algum exemplo no caso do CDI, do Rodrigo Baggio, no Rio de Janeiro. Eu acredito que a tecnologia foi o fator decisivo da ampliação do impacto da entidade que ele fundou, né? Ele fundou na época onde estavam começando os computadores, naquela época de inclusão digital, que poucos sabiam o que era tecnologia. Isso aí já vai praticamente, acho que uns 18 anos atrás, né? E hoje ele já é uma entidade internacional, recebendo aportes dos Estados Unidos, da Europa. E como esse caso, existem outras, né, que passaram a ter um impacto, vamos supor, internacional, devido à tecnologia, né? E hoje você tem muitas entidades, principalmente norte-americanas, que atuam no Brasil, ajudado também através da tecnologia, né, que você consegue capturar e aumentar o impacto.
Depois de quase 20 anos, como é que está a inclusão digital no país?
Olha, a inclusão digital, ela se transformou também, né? Porque antigamente você falava que tem inclusão digital aquele que conseguia acessar o computador e rodar algum programinha dentro do computador. Hoje a inclusão digital é diferente, é você acessar a internet, né? Você usar aplicativos da internet, você utilizar uma rede social, entender a finalidade da rede social. Então, mudou, né, totalmente o que a gente chamava de inclusão digital no passado e o que hoje nós chamamos de inclusão digital. Ela, eu acredito, até pelos próprios números que existem em termos de inclusão, eu acho que praticamente um pouco mais de 50% da população hoje no Brasil já tem uma inclusão digital adequada. Agora, um outro ponto também que a gente sempre tem que lembrar, hoje todo eleitor, de uma certa forma, é incluído digitalmente porque ele tem que votar e é a votação eletrônica, né? A gente tem que lembrar que ele tem que apertar algumas teclas. E um outro ponto também importante é o imposto de renda. O imposto de renda hoje é totalmente digitalizado. Então, toda pessoa, todo indivíduo que faz uma declaração de imposto de renda, ele está incluído digitalmente de uma certa forma, né? Então, aí a gente tem que pensar... Que
se transformou o conceito.
Exatamente, né? Isso. Né?
Muito bem, Francis. O jovem que faz um curso lá no CTC sai com essa visão?
A nossa intenção é que sim, a gente tenta mostrar o máximo... que tem essa visão, que tem esse, saiba o poder que tem nas mãos, o poder transformador que possa fazer, não só para ele mesmo, mas para todos ao redor dele, para a família.
Rodolfo, eu trouxe um professor aqui, né, na semana passada, interessante, ele falava que não falta dinheiro no terceiro setor, né? Falta é as pessoas cumprirem a legislação, terem um estatuto adequado para captar recursos. Você também pensa assim?
Olha, eu acredito que recursos existem. Né? Eu sempre recomendo, até quando eu faço parte de algumas palestras, que toda vez que uma entidade bater na porta de uma empresa ou de um doador, né, tem que primeiro entender qual é o objetivo desse doador, para depois pedir recurso. Né? Porque às vezes costuma bater na porta de todo mundo e esquece de primeiro de analisar qual é o objetivo da empresa, daquela pessoa que realmente quer fazer uma doação. Então, nesse caso, recurso acho que não falta. Uma outra coisa que eu acho que, de repente, até a Francis acho que é interessante comentar, eu acho que falta um pouco mais de união no terceiro setor. Porque existe também uma concorrência. Né? Existe uma concorrência atrás do quê? Atrás do apoio financeiro. Né? Então, com essa concorrência que todo mundo vai atrás de um apoiador financeiro, não acaba estimulando uma união de esforços entre diversos atores do terceiro setor para aumentar o impacto na ponta. Que é compreensível, quer dizer, não é errado, mas é o que acontece, é uma dinâmica do setor em si.
O PIB brasileiro do terceiro setor corresponde a 0,23%. Hoje está, isso são dados de 2015, hoje deve estar 0,30%. Né? Aquele próprio professor também disse, e falou, olha, tem países que chegam a 20%, a 30% do PIB. Quando o terceiro setor, você acha que esse processo de profissionalização vai levar o terceiro setor a ter um crescimento, uma importância que ele já deveria ter no nosso país?
Eu acredito que tem dois aspectos. Até voltando a uma pergunta anterior, ao problema do terceiro setor, desburocratização, eu acredito que, até como a Francis falou, que tem algumas regulamentações de incentivo, principalmente municipal, eu acredito que ainda tem que ter uma legislação que facilite o indivíduo a investir no terceiro setor e até ter benefícios fiscais, nesse sentido que em diversos países isso existe, no Brasil não existe. Né? Então, quer dizer, a pessoa física hoje ela é penalizada se ela quiser investir no terceiro setor. Então, isso eu acho que é um ponto importante que pode ajudar até a destravar ainda mais o crescimento no terceiro setor. Porque o terceiro setor está amarrado, obviamente, com o patrocinador, né? Ele tem que ter o seu patrocinador para poder sobreviver, né? Ou vem do governo, ou vem do setor privado, com pessoa jurídica e não com pessoa física, né? Que eu acho que isso tem que mudar. Né? E ainda mais uma cultura. Porque nos Estados Unidos você aprende a contribuir, a doar dentro da sua família, ainda quando você é pequeno. Né? Quando você tem 9 anos, 8 anos, os teus pais estimulam a fazer uma ação social. Essa cultura não existe. Então, nesse sentido, eu acho que ainda tem muito a crescer no país.
É verdade. Nós temos aproximadamente 33 milhões de doadores aqui no nosso país. O potencial seria dobrar isso. Né? E é verdade. E como se cria essa cultura? Como é que você imagina, Francis, que a gente precisa criar uma cultura de doação? O Rodolfo lembrou bem os Estados Unidos. Às vezes você quer dar um presente de aniversário, de casamento, a pessoa não fala em presente. Ela conta para você as entidades que ela apoia e você, aquele presente, você daria a sua contribuição para a entidade de interesse social que ela acha que é correto. Aqui no Brasil é indispensável isso, né?
Sim, Aqui no Brasil, quando você fala em assistencialismo social, a pessoa associa com doação, tô fazendo bem, sem olhar a quem e sem querer nada em troca. E aí sempre vai, e aí vira esse ciclo vicioso de uso, a maioria das vezes acontece, da pessoa não querer apoiar, não querer investir, não querer criar essa rede de apoio, querer ajudar instituições, querer ajudar ONGs.
A desconfiança.
A desconfiança.
A grande mídia sempre publica notícias, sim, negativas a respeito do terceiro setor, e não explicando o contexto, porque as notícias negativas são sempre em relação ao dinheiro público, né? Que geralmente está envolvido sempre um parlamentar, né? Um político está envolvido atrás dessa organização. Quando que 90% do terceiro setor cumpre as suas metas, e sejam pequenas e médias organizações, elas realizam um trabalho voluntário importante.
Algumas questões, né? Uma, no Brasil a gente vê a doação como caridade, né? Como você, sim, falou, não como uma responsabilidade social, né? Um cidadão ajudando a sua sociedade a se desenvolver, é uma delas. A segunda, claro, a gente nos Estados Unidos tem muito menos miséria do que aqui. Às vezes as pessoas aqui estão preocupadas em segurar o próprio emprego, ainda mais agora, segurar o próprio emprego, colocar pão na mesa, sobreviver aos filhos. Então, tem essa questão também socioeconômica de uma parcela da nossa população. Mas mesmo a população de classe mais alta que a de classe média não tem essa cultura, isso é fato. E também há uma questão que aqui no Brasil a gente vê o terceiro setor como um braço do governo. Né? Os terceiros setores são aquelas pessoas que, entre aspas, muito entre aspas, não querem fazer nada, elas abrem uma ONG, recebem dinheiro do governo e fazem lá uma ação. Então, e isso a mídia, como o João falou, reforçou, né, por conta de uns escândalos que aconteceram há algum tempo, isso ficou marcado. E você pode ver que as ações de terceiro setor, elas não ocupam quase nenhuma das páginas dos jornais. Né? Poderiam ter uma sessão toda a questão da responsabilidade social, porque inclusive eles teriam patrocínio de empresas que estariam contribuindo, quer dizer, até uma falta de inteligência, do meu ponto de vista, você não ter uma sessão do seu jornal, uma área, para essa questão, entendeu? Porque você poderia estar atraindo essas empresas, inclusive, que querem mostrar que estão fazendo alguma coisa. Então tem toda, e aí é também o imediatismo do brasileiro, né? A gente não fala assim, eu vou investir, contribuir, porque daqui 10 anos, né, aquela parcela, aquela comunidade estará melhor. Tudo aqui tem que ser para agora. Se você investe e você não viu ali acontecer, né, ninguém se preocupa muito em explicar os processos e ninguém se preocupa muito em entender. Então, a gente tem tanta coisa para aprender ainda sobre o terceiro setor e o potencial, né? Quer dizer, até por isso que o observatório é tão importante, porque a gente tem muita coisa ainda que aprender e se aprofundar para fazer melhor.
E contar as experiências interessantes que estão acontecendo no Brasil todo. Lembrando, Ana, que pelo segundo último mapa das organizações da sociedade civil, existem 400 mil no país. 20 mil trabalham com convênios e com dinheiro público.
A maioria já está fazendo um trabalho independente.
Já está
então
fazendo um trabalho, exato, independente. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos dentro de instantes.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante, análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência Mídia.
Voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, falando hoje sobre tecnologia e o terceiro setor. Aqui no intervalo, a conversa rolou. Nossa, daria para fazer 3 programas aqui com o Rodolfo e com a Francis. Muito bem, o Rodolfo Fischer, né, da Microsoft, e a Francis Maria, falando, como disse, sobre tecnologia e o terceiro setor. Vamos retornar agora à nossa redação, lá do Observatório, com a Natália de Vale, de Oliveira.
A Casa dos Jogos de Fuga Escape Hotel está realizando neste mês a ação Drácula 120, que comemora os 120 anos do livro Drácula. A campanha inclui descontos em livros e incentiva a doação de sangue. Mais informações você encontra no nosso site, observatório3setor.com.br. Eu sou Natália de Oliveira e você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor.
Muito bem, ouvimos a Natália de Oliveira. O Observatório do Terceiro Setor está com uma campanha Direitos Humanos São Direitos de Todos. Nosso objetivo é abrir um espaço de reflexão, incentivando o respeito e o diálogo. Para participar é muito fácil, basta compartilhar os banners da campanha que estão em nosso Facebook, Observatório do Terceiro Setor. Já compartilhou, Francis?
Vou compartilhar.
Está convidada, você e todo o CTC.
Com certeza.
E também vamos sensibilizar a equipe da Microsoft, né, em São Paulo.
Sem dúvida.
Porque é muito importante isso. A gente ter consciência de que o outro deve ter os mesmos direitos que nós. Né? Olha aqui uma pergunta interessante pelo WhatsApp. Obrigado, Bruna, pela sua ligação. Como as empresas podem apoiar esse trabalho tão incrível do CTC?
As empresas, elas podem fazer a doação pelo imposto de renda, ou elas podem doar diretamente para a instituição. O CTC Digital, como eu já disse, ele é um projeto que hoje ele funciona por lei de incentivo, e a nossa intenção é que ele se torne sustentável. É um programa que seja sustentável e que a gente continue atendendo esse público. Então, quem tiver interesse, quem quiser conhecer, quem quiser colaborar, fique à vontade.
É acessando o site do CTC, né?
Acessando o site da CTC
qual
Digital.
Qual é o site do CTC?
É ctcdigital.com.br. E nós temos o telefone também, que é 3105-7748.
Tá aí, Bruna. É muito fácil colaborar com o CTC. Essa é a pergunta da Bruna, ela não colocou de onde ela é, mas muito obrigado, viu, pela sua pergunta aqui para os nossos convidados. Quais são os pontos... Eu não fiz essa pergunta do Douglas Jiménez, Santana, não é para você? O Bruno... Não, igual da Bruna, não é, não. Essa é outra pergunta. O Douglas Jiménez, Santana, quais os pontos positivos que o CTC já alcançou?
Os pontos positivos do CTC foi formar mais de 1.400 jovens, desde 2009. Nosso maior... formar esse jovem... Desculpa, eu esqueci a pergunta.
Não, os pontos positivos que o CTC alcançou.
Os pontos positivos
que o CTC foi...
Mais de 1.400 jovens formados, desde 2009.
Desde 2009.
A gente vem se consolidando nesse mercado de tecnologia, vem estabelecendo novas parcerias e vem cada vez mais caminhando para um programa que continue atendendo essas pessoas.
Falando em jovens, aqui o panfleto da Microsoft fala que já atingiu mais de 13 milhões de jovens beneficiados.
É muito, hein, Rodolfo? E sempre lembrando que esse impacto, obviamente, não é a Microsoft sozinha. São sempre parcerias que a gente conseguiu exatamente com as 3 mil aí entidades que a gente vem apoiando durante esse tempo todo.
Desde 2013 daqui.
Isso. E o que é importante é que esse apoio a gente sempre faz, principalmente através das metodologias de conteúdo, que é importante, né? Desde como o jovem que começa, o jovem não, criança, a partir de 8 anos, como é que ele começa a ter o contato com a tecnologia, brincando com Minecraft, aprendendo
muito
a
bem.
Programar.
Eu estou vendo aqui que vocês também têm programas de capacitação, né, parceiros na aprendizagem de jovens.
Isso, principalmente para as escolas públicas e professores da rede pública. Nós temos um portal muito interessante, que é um portal mundial, global, e onde que professores podem trocar experiências de como utilizar a tecnologia dentro da sala de aula. Né? E hoje a tecnologia permite que um professor que escreveu alguma experiência em alemão, você consiga ler em português. Quer dizer, hoje você tem a tradução simultânea, né? Não só através de sites, né, mas como também aí através do Skype, que você pode até conversar com outra pessoa e ter a tradução. Quer dizer, hoje a tecnologia está derrubando barreiras que antigamente existiam. Hoje o mundo está cada vez ficando menor.
E, né? Isso é importante, capacitar professores, porque os professores que têm uma mentalidade antiga representam uma grande barreira, né, para assimilar essa nova tecnologia que existe. Porque os professores não são professores, são facilitadores.
Exatamente.
Tem que usar essa tecnologia como ferramenta para levar o conhecimento ao jovem. E existem várias formas de fazer isso. Mas antigamente o professor era o centro, né? Isso é na minha geração, de todos nós aqui, né? Mas agora isso mudou, né?
Ah, exatamente. Você citou uma palavra interessante, que é o professor ser facilitador. Ele não tem mais o domínio do conhecimento. Porque hoje qualquer jovem que esteja com celular na sala de aula consegue saber imediatamente informações sobre qualquer assunto que, de repente, o professor não conhece. Então, quer dizer, hoje o papel do professor, que está sendo muito discutido na sala de aula, é importante, porque a tecnologia está mudando isso, né? A tecnologia está mudando muito o processo de aprendizagem. Está deixando mais interessante, mais divertida, mas também está questionando um pouco o papel do professor, né? O que o professor deve ser numa sala de aula. E facilitador pode ser um bom resumo, né, dessa função.
E especialmente porque a tecnologia facilita, tem esse acesso, os alunos têm essa certa independência, digamos, mas também os alunos estão tendo dificuldade de calcular, fazer cálculo matemático e escrever língua portuguesa. Pois então, por isso que o professor ainda é fundamental na sala de aula, né?
Tem que direcionar, senão os alunos vão ficar só jogando.
O que que esses jovens da escola pública que fazem o curso no CTC trazem de experiências? Eles estão redigindo bem? Jovens selecionados, eu acho que é um pré-requisito, né? Deve ter uma prova lá. Como é que vocês têm encarado esse novo jovem que vem de escola pública? É porque a escola pública está sendo muito questionada. Ela é o principal projeto social do país, né? Escola pública.
Sim.
E não tem sido tratado pelos governos com uma certa responsabilidade, como a gente tem observado.
Sim, e o ensino público está bem defasado. Infelizmente, as condições não são as melhores. E aí, muitos não conseguem aprender o tanto que deveriam ou conseguiriam se tivesse condições melhores. E aí a gente tem que estimular ao máximo esses jovens a trabalhar, a aprender, a conhecer, mais do que se não foi possível, que seja possível agora. A gente só oferece essas ferramentas que dão essa possibilidade para eles se desenvolverem.
Bom, tá aí. Esse foi o primeiro programa que nós fizemos, Tecnologia e o Terceiro Setor. Voltaremos a falar isso várias vezes, porque é fundamental. Isso é uma importante ferramenta, a tecnologia, para a profissionalização do terceiro setor. Estamos no estágio bom. Já temos aí um documento, né, um marco da internet, que foi um grande avanço. E a gente aqui assume o compromisso público, o Observatório do Terceiro Setor, de trazer personagens como vocês para conversar sobre isso e a importância disso no processo de profissionalização do terceiro setor. Estamos fechando o programa, Ana.
Não, super programa, né? Porque tecnologia hoje em dia é de interesse de todas as pessoas. Não há uma faixa etária que não se interesse. Pode não conseguir lidar com ela, mas todo mundo se interessa hoje em dia.
Rodolfo, eu quero suas conclusões finais. O que nós não falamos, que de importante você podia deixar registrado de realizações da Microsoft, de ideias que você tem para nesse processo de profissionalização e na relação que a Microsoft estabelece com o terceiro setor?
Eu acredito que o terceiro setor desempenha um papel importante para a sociedade, né? Conhece a necessidade da sociedade, daquela comunidade mais carente em si, e a parceria que a Microsoft tem com tantas entidades do terceiro setor justamente ajuda a cumprir a nossa missão, que é levar, empoderar as pessoas aí através da tecnologia. E eu acredito que um ponto importante também de reflexão, a tecnologia ajuda, mas também tem que tomar muito cuidado como utilizá-la, né? Porque ela pode ajudar de um lado, mas ela pode dificultar do outro lado. Então, quer dizer, a mesma coisa que uma arma, né? Ela pode ajudar a caçar, mas também pode ferir, matar, etc. e tal. Então, a tecnologia hoje, infelizmente, eu acho que todos os pais têm que sempre olhar muito bem aos seus filhos como estão utilizando o celular, redes sociais, porque aí tem muitas ações criminosas que estão levando esses jovens, né, para um caminho que não deveriam, né? Então, acho que a gente tem que tomar muita atenção nesse sentido. E quero só agradecer, Joel, Ana, pelo convite e oportunidade, e um prazer conhecer a Francis.
Muito bem, tá aí, Francis, as suas considerações finais. Que de importante você quer registrar no final do nosso programa?
Que nós seguimos construindo com o auxílio e apoio da tecnologia, que todas as pessoas consigam. Não adianta só saber, conhecer, mas saber usar essas ferramentas. E estamos aí desenvolvendo mais e mais pessoas empoderadas e conscientes.
Muito bem, pegando carona no que você disse, nós continuamos a mostrar personagens como você, que tentam qualificar o terceiro setor através de cursos gratuitos para jovens das escolas públicas. E também respondendo a você, Rodolfo, eu acho que a democracia é um grande sistema para dar resposta a este perigo que você levantou a respeito da utilização da internet. Muito bem, o Observatório do Terceiro Setor está terminando. Eu quero agradecer a presença de Rodolfo Fischer, diretor de assuntos governamentais da Microsoft Brasil, e de Francis Maria, coordenadora-geral do programa CTC Digital. A produção do programa foi de Matheus Vasconcelos, Joana Ferreira e Luiz Paulo Meyer. Os trabalhos técnicos do competente Carl Rodrigues, junto com Benê de Oliveira. O Observatório do Terceiro Setor está com um novo programa, O Olhar da Cidadania, transmitido pela Rádio USP todas as quartas-feiras, às 17 horas. Em São Paulo, 93,7 FM, em Ribeirão Preto, 107,9. Ou pelo site jornal.usp.br/rádio. No programa, nós destacamos assuntos da atualidade e, principalmente, os direitos humanos. Não perca o Olhar da Cidadania na Rádio USP. O Observatório do Terceiro Setor é visualizado em mais de 40 países e atingimos mais de 11 milhões de pessoas e mais de 130 mil pessoas nos seguem em nossas redes sociais. Para nos seguir é fácil, basta curtir a página Observatório do Terceiro Setor no Facebook. Acompanhe também nosso programa de TV no canal da TV Aberta de São Paulo, às quartas-feiras, à meia-noite, nos canais 9 da NET, 8 da Vivo Fibra e 186 da Vivo. Não há motivo para você não acompanhar o Observatório do Terceiro Setor. E nós voltaremos na próxima terça-feira, às 14 horas, com o Observatório do Terceiro Setor na construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Boa tarde.
Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania.